Salve, salve, moçada do programa Reggae in Box. Zé Orlando chegando com mais uma entrevista de peso. É, e essa é pesada. Por quê? Porque quem eu vou entrevistar agora é mais um dos abnegados do reggae nesse país. Ele, cara, já teve uma revista de reggae, creio que foi uma das primeiras revistas de reggae, a Massive Reggae, e ajudou e continua ajudando muita gente nesse país. Eu estou falando de Léo Vidigal, mineiro, pesado do reggae. Léo, muito bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Reggae in Box. Nós estamos em várias rádios pelo Brasil e também nós estamos na Reggae Unity Web Station, que é uma rádio da Polinésia Francesa. Se você quiser dar uma saudação para eles em inglês, a gente agradece. Mas seja bem-vindo e se apresente, meu irmão. Quem é Léo Vidigal?
Obrigado, Orlando. É um grande prazer estar aqui, né, falando com também um dos grandes nomes do reggae nacional, né, Zé Orlando, né, que foi integrante aqui do Zap, aí com o trabalho solo. É, então, eu me considero realmente soldado do reggae, né, já estou aí há mais de 30 anos aí, primeiro colecionando, né, sabe, depois a gente fez o fanzine, né, nosso reggae, começou a tocar também no início dos anos 90. A gente começou a fazer show com reggae aqui em Belo Horizonte, já tocamos em outros lugares do país e do mundo também. Depois eu entrei na área acadêmica, né? Entrei como professor de cinema da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e lá eu venho desenvolvendo uma pesquisa, né? E pesquisando assim, todos os laços ancestrais que a gente tem com a Jamaica, principalmente africanos, indígenas também, né? E também os laços contemporâneos, né, que é o reggae, o santista, o radiolo, né, toda essa cultura aí que, né, a gente, todos nós, né, nos empenhamos tanto em valorizar, em mostrar, porque eu acho que é uma cultura que promove a paz, promove a solidariedade, né, uma cultura que cura mesmo, né. Então, acho que todo mundo envolvido aí está de parabéns, né, gente? O reggae chegou a ter, né, um sucesso grande no Brasil, mais ou menos nos anos 90, mas sempre teve mais um underground, né? Então, depende muito aí da ação de pessoas como o Zé Orlando, todo mundo que batalha pelo reggae no Brasil todo aí, para passar a mensagem, né, para as pessoas.
Maravilha, Léo. Bom, apresentado para os ouvintes. Bom, como você bem falou, o reggae teve um boom nos anos 90, que era uma febre. Como você vê, Léo, essa mudança? É porque, assim, aos poucos, as próprias bandas, os artistas não se ajudavam. Na verdade, e até hoje ainda não se ajudam, infelizmente, aqui no Brasil, a real, ela tem que ser dita, por mais que a galera não goste, mas a gente tem que falar que assim, o reggae no Brasil ainda é desunido. Então, como você viu essa cadência? Porque, na realidade, o reggae acabou caindo, né, cara? Porque se houvesse ajuda, com certeza não estaria, logicamente. Tudo não é no topo para sempre, mas assim, ele estaria numa fase bem mais alicerçada. Você concorda comigo?
É, assim, eu acho que são muitos fatores, né? Talvez se a gente tivesse realmente promovido mais festivais, né, como o pessoal faz na Europa muito, né, onde as bandas de reggae se reúnem e se apoiam, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Outros fatores também, a própria queda da indústria fonográfica, né, que esse boom do reggae aí foi muito bancado também pelos gravadores, né, e aí os gravadores tiveram essa queda grande aí por causa da internet, de outros fatores aí, e o reggae não conseguiu acompanhar, né. Eu acho que agora as coisas estão melhorando um pouco, né, as pessoas estão estão mais conscientes, estão usando melhor, né, as ferramentas que a gente tem aí para promover os trabalhos, começa a ter um pouco mais uma nova geração surgindo aí que acho que tem um pouco mais de consciência, né, de que as coisas dependem muito mais, né, da gente, da nossa união, assim, do que de alguma ajuda externa, né? Então, acho que as coisas, por enquanto, né, se a crise econômica não nos atrapalhar, acho que estão melhorando. Né, dos anos 2000 para cá, lentamente, né, começou uma nova geração a aparecer aí, sound system e tal. Então, acho que eu tenho esperança, assim, que não, a gente não vai conseguir repetir, né, o sucesso dos anos 80, dos anos 90, mas está caminhando aí para uma coisa que acho que vai ser legal.
Tu faz parte de uma sound system em Belo Horizonte, é a Descarregue. Conta um pouquinho pra gente como é que tá esse movimento aí em Minas Gerais.
Então, eu falei disso na minha apresentação, né? Realmente, eu sou integrante do Descarregue Sound System desde 2010, né? O Descarregue já era um projeto mais antigo, assim, que trouxe, né, bandas pra cá, inclusive acho que trouxe o Aprilio também. Mas a partir de 2010 a gente adotou, né, o formato Sound System, né, foi chamado, né, pelo Pedro, o Rafa, e depois entrou o Yuga também, né, o Yuri Leite, entrou no nosso grupo, e também nós temos né, as pessoas que nos ajudam, o Lelo Ruth e o Lelo Luz, que estão aí na batalha. Então, o Saeg é um Sound System que tenta, né, trazer um pouco dessa cultura que é cá, né, que é uma cultura que eu acho que lá no Maranhão o pessoal foi pioneiro aí com as radiolas, e de ter, né, os aparatos de som com as grandes caixas, tocando som mecânico também, tô, né, contando com o pessoal cantando também, os MCs. Acho que é uma força, assim, de estar impulsionando o reggae hoje, assim, no Brasil, são salsistas, né? Então a gente está tentando colaborar aí com essa onda também, né?
Maravilha. E você, logicamente, você deve ter feito muitas pesquisas no Maranhão, né, viajando para lá, até mesmo para implantar esse sound system em Minas, certo?
Aham, com certeza.
Maravilha. Pode falar, Léo.
Não, a situação do Maranhão é muito peculiar, né? Acho que a gente pode dizer que as radiolas já se desenvolveram quase em paralelo com as Dona Marca. Então houve um intercâmbio e tal, né, do pessoal ir na Dona Marca comprar disco e tal, mas acho que o Maranhão tem uma trajetória bem particular, assim, né, e está seguindo, né, a trajetória dele. A gente está seguindo também na nossa trajetória, que a última vez que o pessoal tentou aí, tinha mais de 60 sound systems de todo o Brasil. Né? Então é uma cultura que está crescendo aí, né? Vai ter agora o segundo Tawai, né, que é o Festival Sound System, que vai acontecer lá no sul. Então é uma cultura que é muito forte na Europa, né? Eu estou na Europa agora, depois a gente pode falar mais. Lá acontecem mais de 80 festivais, né, de verão, assim. Então, é uma cultura muito forte lá.
Beleza. Já aproveitando o gancho, fala um pouquinho dessas viagens que você tem feito para a Europa. Inclusive, chegou de lá há pouco tempo, né, Léo?
Pois é, então. Eu tive a oportunidade, assim, de morar lá por um ano, né, 2015, 2016, fazendo uma pesquisa de pós-doutorado, mais sobre cinema e reggae, né? Fiz uma pesquisa lá na Inglaterra, que é o lugar onde tem a maior parte dos arquivos, né, de cinema e vídeo, mesma coisa que foram feitas na Jamaica, a maior parte das coisas está guardada lá, né, na Inglaterra. Então, passei esse ano lá pesquisando, vi muitos filmes, e fiz um filme também, que depois a gente pode falar. Mas essa situação lá na Europa, eles conseguiram construir uma coisa muito legal, assim, né? como eu falei, são mais de 80 festivais todo verão. Eu tive a oportunidade de ir em 4, né? Que foi o Wickwood, lá na Inglaterra, o Stroda Festival na Polônia, o Sardinha Festival na Itália, na Ilha da Sardinha, e finalmente o Rotopon, que é talvez o maior, né, dos festivais europeus. Né? Deu para ver a força realmente da cultura lá. Tem uma gente de todo mundo vai para lá e curte, né? E são alguns festivais são 3-4 dias, o Rotopon são 7 dias. Né? Então é uma celebração assim, na cultura do reggae que é muito bonita, que eu gostaria muito de a gente conseguir fazer pelo menos alguma coisa aqui, né? Então já está começando assim, né? Modestamente, mas o pessoal já está começando a trazer um pouco para cá essa ideia, assim, né? Dos festivais que são. Você vai lá e você fica imerso na cultura do reggae por vários dias. Né? Mora dentro do lugar, canta dentro do lugar, tem shows, tem não só shows, mas tem workshops, tem apresentações de músicos de outras partes do mundo, como da África, você tem rodas de conversa, você tem debates. Então é toda uma preocupação assim, de dar força para a cultura como um todo, né? Não só mostrar shows e tal, mas né, o pessoal realmente pensar junto, né, como que a gente vai continuar impulsionando essa cultura.
E o bacana desses festivais é que você não você encontra com artistas que muitas das vezes foram teus ídolos no passado, e logicamente você tem todo o respeito e continua sendo seus ídolos, né? E assim você cruza cara a cara, chega a conversar com eles, isso é o demais dos festivais, não é isso?
Com certeza, isso é um dos principais, né, essa troca de energia, de formação, de ter quantos artistas lá. Foi muito bom, por exemplo, esse ano teve um dos seus gastos, uma reunião inédita entre o Will Roy e o Big Youth, né? Dois ícones aí da velha geração, a primeira geração do reggae, que fizeram um show conjunto, que foi muito, muito emocionante, assim, muito legal. E também os nomes da nova geração aí, né? Kabaka Pirâmide, né? O próprio Dada Yute, brasileiro, que foi lá no ano passado, fez até a canção oficial do festival, né? E tem muitos nomes aí, acho que o Brasil tem que participar mais dessa cena.
Acho importante isso. Tanto que assim, a tribo, e aí eu posso a tribo participou praticamente das duas primeiras edições do Rotonton Fan Splash, que a primeira foi na Itália, foi numa cidade chamada Lignano, né, em 1998. E depois, em 2000, e creio que foi 2002, eu não lembro bem. Eu sei que foram duas edições do Rotonton Fan Splash. Mas assim, muito maravilhosas, muito boas. É como você mesmo falou. É um camping, você mora lá, você vive a atmosfera regueira. Isso é bacana, né?
Pois é. A gente até entrevistei, né, o Filipe, né, que é o diretor de lá, assim, digamos assim, ele fala que a gente está tentando provar que outro mundo é possível, né? Pessoas todas, um clima muito de paz, nunca acontece nenhum problema, assim, todo mundo celebrando o reggae, né? Eu conversei com várias pessoas lá, tipo, amigos mexicanos que falam que ali no. Eles podem andar tranquilamente, sem medo de serem discriminados, sem medo de serem, né, porque todo mundo ali é gente de paz, que não tem preconceito. Então esse é um pouco do mundo que a gente quer construir, né?
Com certeza. Com certeza. Léo, fala um pouquinho pra gente sobre esse filme que tu fizeste.
Então, o filme chama Minha Boca, Minha Arma, né? Weapon is My Mouth. É um filme que eu fiz depois de ficar quase um ano lá na Inglaterra, conversando com as pessoas, eu tomando contato com as pessoas, né? A gente não tinha muito dinheiro, assim, é só na tora mesmo, né? Eu o Delmar Maginier, que é câmera editor, que é brasileiro, alemão, que encontrei lá, que foi crucial assim, para a produção do filme, né? A partir dos contatos que a gente fez, né? A gente foi para um festival de São Francisco lá, que talvez nem aconteça mais, que é o United Nations of Club, né? Que foi o primeiro festival só de São Francisco no Jardim da Europa. E a gente foi lá e quase todo mundo que a gente tinha conhecido, né? Esse ano que eu morei lá em Londres, está lá, então a gente foi para lá, registrou alguns shows, shows não, né? Assim, apresentações do Sound System, né? Que o Sound System toca, né? A base instrumental, e o MC, o cantor, canta, né? Como, por exemplo, tem o Johnny Clark, né? Que é um cantor clássico, do reggae, estava lá, a gente registrou a performance dele, o médico professor do Assis Ferraz, e outros expoentes aí da cultura, né? E a ideia era, assim, não era fazer um filme informativo, né? Porque tem outros filmes que falam sobre a história, né, dos fantasmas lá na Europa, tem o Musical Mad, né, e outros filmes. Então a gente tentou passar um pouco mais da vibração, assim, impressionando as pessoas que fazem a cultura acontecer, né, os artistas, os produtores, né, dançarinos, né, as pessoas que estão lá com esse intuito, assim, de... E tem cenas muito legais, assim, de Sound Systems, muito queridos, assim, como a Bastante, tem o Jacobs, né, Channel One, que é talvez o principal, né, lá hoje em dia. Então, é um filme que celebra um pouco a cultura também, né. A gente tenta fazer um filme que está fino, assim, que mostrar para as pessoas a força dessa cultura, né. Então, tá aí, a gente tá enviando para os festivais, essa viagem que eu fiz um ano lá, depois fiquei um ano aqui no Brasil e voltei agora na série para divulgar o filme, né? O filme com que a gente editou o filme, né? E com o filme pronto, legendado e tal, a gente foi lá. Eu fiz algumas edições aqui no Brasil, fiz lá em São Luís, a gente fez. Em Belo Horizonte, e essa viagem de um mês e meio que eu fiz na Europa também serviu para isso, né? Para divulgar o filme, passei em alguns festivais, vivi lá em Londres, na Polônia e na Espanha também. Né? Também a gente fez uma sessão.
Beleza. Ô, Léo, e como é visto o reggae brasileiro aí fora? É lógico, Eu conheço uma boa parte disso, que já participei disso, já fui em muita coisa, mas assim, é muito importante que os nossos ouvintes saibam de uma pessoa que morou lá, você morou lá na Europa durante um ano, como você mesmo frisou, e como é visto o reggae brasileiro dentre os artistas, dentre os produtores na Europa.
Olha, eu acho que assim, hoje em dia, né, você teve trabalho de pioneiros aí como a Tribo, né, que levou o nome do Brasil lá fora, assim, mas o pessoal praticamente já conhece, eu conheci a Tribo, né. Agora, com essa nova geração aí, tá começando a conhecer mais, né, o pessoal tá começando a ir mais lá pra Europa tocar, já que tem muita dificuldade, né, que todo mundo conhece, assim, mas, eu acho que agora está começando a ser visto como uma cena em ascensão. Né? Aquela coisa do país do futuro, né? Mas, então, assim, saiu dessa situação, assim, que o pessoal conhecia praticamente só a Tribo, e agora o pessoal está vendo que tem uma geração chegando aí. A gente acabou de produzir, né, um disco com o Monkey J, né, o Monkey Man, que é uma coprodução nossa com o Crescent, que é a produtora inglesa. Então, uma oficina que é lá em São Paulo, vai sair agora, em breve vai sair um disco para a Delish Zyra, né, que é uma gravadora muito importante americana aí, que está apostando na gente, vamos ver, né, como é que vai ser, mas mais um nome aí para promover o reggae brasileiro. Então, acho que o reggae vem como uma cena em ascensão. Né? A gente tem que também continuar aí dando a batalha para os ir, por exemplo, lá na Polônia, que, nossa, é um lugar que não é muita gente, pô, tem regra na Polônia, mas, poxa, vi num festival lá que tinha bandas cantando em polonês, né, que eu não entendi nada que falava, mas eram os headliners, né, no dia, né? Então você tem duas, três, quatro bandas lá que são muito conhecidas lá e que chamam o público. E assim, aqui já estão começando a sair um pouco de lá também. Então, acho que é isso, fazer crescer aqui dentro, garantir que as pessoas conheçam o trabalho aqui dentro e sair, né, aos poucos, né, e sair lá para fora. Porque lá que está, né, atualmente é o mercado, né, na Europa, é o mercado do reggae. Que principalmente leva a série, que tem uma continuidade, né, que não tem esses altos e baixos. Lá é uma coisa que já está consolidada, né? Então não tem como deixar de tentar investir lá também, né? Então é isso.
Maravilha, Léo, que beleza. Mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter essa. Não essa entrevista, mas esse bate-papo com você aqui, você que é um profundo conhecedor, né? E não só eu, mas também os nossos ouvintes agradecem por isso. Porque, na real, Léo, existem muitos programas de reggae no Brasil, mas assim, poucos se preocupam com a informação. E já não é isso que eu imagino. Eu tive muito boas referências no passado, né? E justamente a informação, o conteúdo, e você não simplesmente ficar tocando e locutando coisas que muitas das vezes não tem nada a ver, isso, seu programa não tem uma certa conotação. Não é à toa, e aí desculpem todos, mas não é à toa que o programa Reggae in Box está sendo exibido numa rádio na Polinésia Francesa, toda semana, duas vezes por semana, cara. Então, assim, isso é bacana para nós brasileiros. Por quê? Porque, por exemplo, existe um bloco do meu programa que são só regs nacionais. E aí eu não vejo fulano, cicrano ou beltrano, não. Eu vou lá, toco, porque é importante que as pessoas conheçam isso, né?
É isso mesmo. Inclusive o Monk está com outro disco que ele saiu, né? Chama Biança. Você já viu? Que é com a banda que vem Imperial ali de São Paulo também. Estão lançando esse disco aí, né? Que meio de paralelo com o que a gente produziu, que também está sendo muito bom.
E essa base que o Monk produziu com essa produtora inglesa, é Sound System ou é banda mesmo?
É banda. Isso é uma banda. Eu acompanhei parte da produção, né? Da mixagem, principalmente, quando eu estava lá. E realmente é aquela coisa de fazer o reggae à moda antiga, né?
Sim.
Usando equipamentos analógicos e tal. Só com banda mesmo, todo o equipamento que ele usava era aqueles equipamentos mais antigos, para tentar, né, chegar àquele som, né, que a gente gosta, assim, o som, né, roots mesmo. Então, acho que tá muito bom, assim, tá, né, já tá em fase final, assim, de masterização e tal, tá no forno ainda, mas tá quase saindo.
Muito bacana, Léo. Léo, cara, se a gente fosse conversar aqui, a gente ia ficar conversando aqui por horas, né? Mas você sabe que o tempo da mídia é muito escasso, né? E eu gostaria que você para finalizar, deixasse uma mensagem para... E aí não importa que seja DJ, que seja músico, para o cara que vê o reggae e que está afim de enveredar pelo reggae, você que já tem vivência nisso, já, qual a mensagem que você deixaria? E mais uma vez, eu agradeço, em nome da Reggae Unity Workstation, tá? Por você estar aqui, meu velho. Então, assim, se quiser saudá-los em inglês, a gente agradece também.
Greetings from Brazil, to French Polynesia, my friends. J'aime le peuple français, le peuple polynésien. E, poxa, para quem está começando, eu acho que, assim, tem, né, hoje em dia, você tem muito boas condições, assim, de aprender, de ouvir muito, né, as músicas estão mais disponíveis aí para a gente ouvir, informação também, então, eu diria que pesquise muito, né, trabalhe muito para entender a cultura, para compreender a cultura e produzir com o máximo de informação e de compreensão possível, assim, né? Que hoje em dia está, né? Está tudo aí disponível, né? Você tem que garimpar um pouquinho, mas a partir do trabalho de tanta gente como você, né? E todos o pessoal que radialista de todo o Brasil também, né? Eu também sou radialista, né? Eu também tive um programa aqui na Rádio FMG, mas a gente teve que parar, para ver se a gente retoma. Mas para as pessoas ouvirem mais e pesquisarem, né, para produzir trabalhos relevantes que vão impulsionar a cultura para frente. Né. Tenho certeza que o Brasil tem muito potencial, né, e já tá provando, assim, já provou muito, né, mas agora está na fase de voltar, né, a mostrar para o mundo que o Brasil também tem regra. E já mostramos muito, mas temos que mostrar mais. Continuar mostrando. Então é isso.
Léo Vidigal, muito obrigado pela sua presença. Desejo que você continue colhendo muitos frutos maravilhosos, muitas coisas boas em sua vida. E o programa Reggae Inbox vai estar sempre de portas abertas. O que você quiser lançar, o que você quiser divulgar, por favor, conte com esse amigo aqui, ok?
Obrigado a você, Alan, pelo espaço, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o trabalho, né, que a gente está desenvolvendo aqui. E vamos que vamos, né? Também, se precisarem também, pode chamar que a gente vai.
Valeu, Léo. Grande abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Obrigado.